E hoje ela veio com um tema, assim, importantíssimo para o momento, né? Principalmente por esse momento da pandemia, que vai juntar uma coisa com a outra. A Dani vai falar a respeito de queda de cabelo e alimentação. Dani, olha o que eu tenho recebido de relato. Aconteceu comigo, graças a Deus está melhorando bastante agora, depois de tratamento, que foi depois da Covid, eu tive uma queda de cabelo terrível, terrível. Eu estava conversando com a minha cabeleireira e ela me relatou a mesma situação. As clientes que tiveram Covid também relataram essa queda de cabelo. Mas nós temos um alinhado aí, né, que é a alimentação, que pode ajudar a evitar e principalmente a controlar. Seu cabelo cai, Cacá?
O meu?
É.
Não, não tenho tido queda de cabelo, não. Eu acho até que eu tenho, mas não é uma coisa que para mim seja, digamos, preocupante. Não sei. Não é uma coisa que eu preste atenção, não, Letícia.
É, geralmente o homem é olhar o travesseiro, né?
Ah, é?
É.
Ixi,
olha pelo
então
travesseiro,
tem que
assim,
passar,
geralmente.
A prestar atenção nisso. E na hora do banho? Na hora do banho também é um problema, não é não?
Pode Quando ser. Para a mulher, então, é mais visível na hora do banho, na hora que uhum. penteia o cabelo, né, Dani?
Isso. É, o que que acontece? Justamente, Leia, eu resolvi trazer esse tema por conta do Covid. Porque, assim, os relatos de queda de cabelo após o Covid está sendo, assim, muito grande. E, realmente, é uma consequência porque o Covid, ele causa o enfraquecimento do couro cabeludo. E, por isso, a gente tem uma queda do cabelo pós-Covid. Além disso, o Covid, ele é uma infecção, né? Ele gera uma inflamação sistêmica muito grande. Tanto é que, né, leva à morte. E esse grau de inflamação muito grande, ele também ajuda a causar essa queda de cabelo.
Ah.
Agora,
então,
Dani, uso do medicamento.
Isso que as pessoas relatam muito, devido a esse enfraquecimento do couro cabeludo e devido a esse grau muito grande de inflamação que é causado pela Covid.
Agora, Dani, também não tem aí, muitas vezes, um componente que seja psicológico, não? Às vezes pode ter também, né? Um estresse exagerado, alguma coisa assim. Porque tem muita gente que, mesmo sem ter tido Covid, está fazendo esse relato de perda de cabelo. É, por conta da situação que está vivendo, né? Essa tensão que a gente está vivendo, a situação de ficar em casa o tempo todo, etc. Eu acho que também isso pode ajudar, não?
Sim. É, o estresse, Cacá, independente do Covid ou não, ele sempre foi um marcador muito importante nessa questão da queda de cabelo, né? Da alopécia. Claro que com o Covid tudo isso foi muito agravado, né? As pessoas estão muito mais estressadas, né? A gente fica mais ansioso, a gente não sabe o que vai ser, né, daqui pra frente, né, tudo oscila com muita facilidade, né, o abre e fecha do comércio, então tudo isso realmente prejudicou ainda mais a parte psicológica das pessoas, e o estresse realmente, tá, é um fator muito determinante para aumentar a queda de cabelo, principalmente para quem tem tendência. Existem pessoas que, principalmente homens, isso é principalmente hereditário, que tem a calvície, né? Então, isso aí é algo que é um fator, sim, genético, que não tem muito como a gente mudar, mas a relação do estresse e algumas deficiências nutricionais, e foi por isso que eu vim falar sobre isso hoje, né? Estão diretamente relacionadas com a queda de cabelo com alopecia. Então, deficiência de ferro está muito relacionada à queda de cabelo, a deficiência do cálcio, a deficiência do zinco, a deficiência de vitaminas do complexo B, da biotina. É, então, eu vou citar daqui a pouquinho alguns alimentos que podem ajudar a melhorar e a desinflamar esse organismo, né? Lembrando que a parte do estresse, você dormir bem, se possível fazer um exercício físico, ter uma alimentação com mais comida de verdade, mais limpa, menos industrializada, tudo isso vai favorecer a essa desinflamação aí.
Então, vamos para esses alimentos, Dani. Acho que você já pode citar para nós. Vamos lá?
Vamos. Então, alimentos ricos em ferro, né? A gente fala muito do feijão. Realmente, o feijão é riquíssimo em ferro, tá? Mas os vegetais verdes escuros também são muito ricos em ferro, tá? Então, incluir rúcula, espinafre, agrião, couve. Além das leguminosas. Você tem o feijão, mas tem o grão de bico, tem a lentilha, que são ricos em ferro. Importante a gente associar, quando a gente for ingerir o ferro, uma fonte de vitamina C, porque a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Então, pingar um limão na salada ou comer uma laranja após o almoço ajuda na absorção desse ferro. Quando a gente fala do cálcio, que é fundamental, ter cuidado para quando consumir alimentos ricos em ferro, não consumir alimentos ricos em cálcio, porque um dificulta a absorção do outro. Quais são os alimentos ricos em cálcio que a gente pode incluir? Leite derivados, né? A maioria, né, já conhece, né? Então, colocar um iogurte, enfim. E as sementes, né? As sementes, né? O queijo, o leite, né? Que são ricos em cálcio, são dos leites derivados. E as sementes também são muito ricas, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Mas a semente de abóbora, a semente de gergelim, o girassol, essas sementes, elas são riquíssimas em cálcio. Os vegetais verdes escuros que eu citei também tem uma quantidade boa de cálcio, tá? E os leites derivados.
Letícia?
Com relação ao zinco, que também é muito importante para a questão da queda de cabelo, né? Os alimentos muito ricos em zinco, né? O zinco e o magnésio, né? São muito importantes para a queda de cabelo. Acrescentar castanhas, né? Então, castanha de caju, castanha do Pará, nozes. São muito ricas em zinco. As sementes também que eu citei que são ricas em cálcio, elas também têm bastante zinco. Então, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol. As vitaminas do complexo B, por exemplo, a biotina, ela é muito importante para a questão do cabelo. A gente encontra nas nozes, a gente encontra no ovo, né? Então, tem essa alimentação. Sempre que eu falo, quando eu falo de uma alimentação colorida, uma alimentação bem diversificada, é porque a gente vai conseguir abranger todos esses nutrientes. Mas com relação à queda de cabelo, é principalmente deficiência de ferro, de cálcio, de zinco e de vitaminas do complexo B, que eu citei, tem também a biotina, o ácido pantotênico, que estão aí nesses vegetais aí que eu... nessas sementes que eu falei.
Ô, Dani, tem pergunta aqui de ouvintes. A Bruna está te perguntando o seguinte, Dani, a suplementação com vitaminas, essas compradas em farmácia, elas diminuem a queda de cabelo? A gente vê muitas vitaminas lá, Dani, que colocam lá no rótulo, inclusive, fortalecimento de unha, evita queda de cabelo e tal. Essas ajudam também?
Então, o que acontece? O ideal é que a gente faça algo de acordo com o que o paciente ele precisa, tá? Essas fórmulas, em geral, que vendem em farmácias, elas normalmente elas têm uma quantidade muito baixa de vitaminas e minerais. E que geralmente os pacientes, a deficiência deles é muito maior. Por isso que muita gente toma e não vê tanto resultado assim. O ideal é você consultar um nutricionista, ele pedir os seus exames de sangue, ver o que você está precisando de mais necessidade, o que está de menos. Porque você pode ter uma pessoa, por exemplo, que a deficiência dela maior seja de ferro. E que não seja de zinco. Então, para que você vai fazer uma suplementação com zinco? Né? Às vezes, pode ser de cálcio. Então, o ideal é você verificar qual é a deficiência que esse paciente tem, que essa pessoa tem, o que está causando essa queda de cabelo, essa alopecia, para a gente fazer a suplementação e equilibrar a alimentação. Porque não adianta a gente também ficar tomando esses multivitamínicos e a alimentação ela ser pobre nutricionalmente, ou seja, uma alimentação mais rica em industrializados, em frituras, em alimentos embutidos, né? Que é presunto, peito de peru, linguiça, salsicha, enfim. Então, o ideal mesmo é que você consulte o nutricionista para ele verificar quais são os nutrientes que você está precisando e fazer essa suplementação. Geralmente, as suplementações pro cabelo, elas têm que durar no mínimo 3 meses. Por quê? O ciclo do cabelo, para você renovar todo o couro cabeludo, você demora 3 meses. Então, geralmente, essas vitaminas elas têm que ser suplementadas por 3 meses. Mas lembrando que existem vários outros fatores que podem influenciar na queda de cabelo. Alguns fatores hormonais, por exemplo, o hipotireoidismo, né, que é o problema na glândula da tireoide, né, na fabricação de hormônios, ele causa muita queda de cabelo. E a queda de cabelo, para a gente verificar se a gente realmente está com uma queda muito grande, é o quê? É você começar a ver cabelo em todos os lugares. Então, eu acordo como se estou no travesseiro, no banheiro sai um maço, no chão pela casa você olha cabelo em todos os lugares. Então, essa é uma queda de cabelo realmente acentuada. Aquela quedinha de cabelo normal é porque você vai trocar alguns cabelos durante o tempo, né? Mas aí você tem que verificar qual é o nível, né, dessa queda de cabelo. Então, geralmente, a gente faz o trabalho junto com a dermatologia com os dermatologistas e a nutrição.
Dani, só para até ajudar nosso ouvinte aqui, a Bruna, eu digo pelo meu relato, né? Depois da Covid, eu tive muita queda de cabelo, agora parou. Graças a Deus. Mas assim, o tratamento que me foi dado foi com vitamina também. A minha vitamina foi a D3. Eu não vou nem falar aqui o número de Wisdom, justamente porque foi uma receita médica e não é a vitamina não é comprada nas gôndolas. Você tem que ir no balcão, é o farmacêutico mesmo que não é aquelas que estão abertas assim para a gente escolher, essa daqui eu quero levar, porque está dizendo que vai evitar queda de cabelo, vai reduzir queda de cabelo, fortalecer a unha, não. É receita mesmo de prontuário médico. Então, essa que me ajudou e tem ajudado bastante a reduzir a queda do meu cabelo. Lembrando, tá, Bruno? No meu caso, foi pós-Covid. Lógico, né? A gente faz tratamento com química e tal, essas coisas. Sempre tem uma quedinha aqui e ali, mas é normal. Mas teve queda mesmo. Graças a Deus, não chegou a dar falhas no cabelo, não. Mas como eu tinha muito cabelo, então era assim, uma coisa bem assustadora. Agora, você falando a respeito de hormônio, Dani, tem uma coisa que é uma pergunta bem interessante também da Daniele Negrini nessa linha. Ela pergunta, Dani, percebo uma queda grande no meu cabelo quando eu fico perto do período pré-menstrual, que se estende por alguns dias pós-menstrual. Isso procede? É comum de acontecer?
Sim, toda oscilação que a gente tem, né, principalmente na TPM, né, que é essa pré-menstruação, né, essa oscilação hormonal, ela causa a queda de cabelo, né? Até porque é o momento que a mulher fica um pouco mais estressada, um pouco mais cansada. E isso tudo vai prejudicar, sim, vai causar queda de cabelo. Foi muito importante também você lembrar, a vitamina D, ela tem uma função de aumento de imunidade, de desinflamar, que é fundamental para essa questão, além da queda de cabelo, para o pós-Covid, né? Porque se você tem um organismo ali inflamado, que estava infeccionado, e você coloca uma vitamina que tem função antioxidante, anti-inflamatória, você vai ajudar também. Agora, lembrando, gente, que vitamina D... Existem vários tipos de vitamina D. A vitamina D, você pode ir de 1.000 a 50.000. Ui. Então, vocês podem perceber que, assim, a dosagem mínima é muito mínima e a dosagem alta é muito alta. A diferença entre elas é muito grande. Então, você pecar pelo excesso é muito fácil, tá? Então, não é porque, claro que vitamina D é bom que você vai suplementar um monte de vitamina D. O ideal é você fazer o exame de sangue. Quanto que de vitamina D você está precisando? Será que é de 1.000? Será que é de 10? Será que é de 15? De acordo com a dosagem que você tem sanguínea da vitamina D. Um exemplo, por exemplo, meu sogro estava tomando zinco em quantidade muito alta. Eu cheguei, olhei o rótulo e falei assim, como assim você está tomando isso tudo de zinco? Ah, não, é por conta do Covid. E aí ele estava se sentindo mal, com muita dor de estômago. Eu falei, provavelmente a dor de estômago que você está sentindo é porque você estava suplementando uma alta quantidade de zinco. Porque ouviu dizer que zinco era bom. Então, assim, não dá para vocês suplementarem, porque você pode secar pelo excesso. O excesso de vitaminas e minerais pode gerar uma toxicidade para o organismo.